Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que privilégio estar com vocês nesta manhã. Quem sabe você nunca me viu por aqui. Essa igreja é uma igreja muito abençoada. Além de multiplicarmos discípulos, a IBB tem multiplicado igrejas. Eu e meu esposo, nós estamos no campus IBB Uberaba. E nesse mesmo horário está acontecendo o culto lá e lá na IBB Pinhais também. Então, que privilégio estarmos aqui nesta manhã. Estamos com a série Não Mais As Mesmas, e não mais as mesmas porque qualquer coisa nos aconteceu, mas não mais as mesmas porque o amor de Jesus mudou completamente a nossa história, mudou completamente a forma como a gente vive, mudou completamente a maneira como a gente serve, abençoa. E nesta manhã eu quero falar sobre uma mulher que teve um protagonismo sábio. E eu quero que você, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela, se conecte a ela. E nós vamos ler o texto de 1 Samuel, o capítulo 25. Se você já quiser, já deixa aberta, porque a gente vai ler vários versículos. E nós vamos conhecer Abigail, saber um pouquinho sobre essa história. E nessa história nós também vamos conhecer Nabal, seu esposo, e Davi, que ainda não era, já tinha sido ungido rei, mas ainda não estava no poder, porque Saul estava vivo. Então nós vamos poder conhecer um pouquinho desses personagens hoje, o que a palavra relata sobre eles. E lá em 1 Samuel 25, 2 e 3 diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua esposa, da sua mulher, era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Até aí nesse momento. Neste capítulo nós vamos conhecer talvez a mulher mais sábia da Bíblia. Casada talvez com um dos homens mais tolos da Bíblia. O fato de Abigail e Nabal morarem na mesma casa, dividiam a mesma cama, mostra que a gente não pode talvez culpar o outro por quem nós somos, porque Abigail era uma mulher sábia. Muitas vezes nós usamos de desculpas para deixar o nosso pior vir à tona, porque a gente nasceu numa família X, é casada talvez com um tolo. Eu falo que a Bíblia é sempre tão atual. Talvez você também conheça uma mulher muito sábia e bonita casada com um tolo. E ao contrário também. A palavra também ressalta nesses versículos que a gente leu duas informações muito importantes. Uma delas é que talvez torna até pior a condição de Nabal. Ele era descendente de um homem de fé, mas que não tinha herdado o temor ao Senhor. E a segunda informação é que muitas vezes a nossa condição social, os nossos recursos, não nos tornam sábios. Nabal era rico, mas era tolo. Com isso nós aprendemos que nem todo rico é sábio, nem todo pobre é tolo, e vice-versa. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é temente ao Senhor, é um homem e uma mulher sábio. E tem muita gente que tem falta de recursos e é tolo, vive reclamando do Senhor, vive se queixando para o Senhor. Aqui nós aprendemos que não é o que temos que nos torna sábio, mas é como nos portamos, como agimos com os nossos semelhantes, que mostra se temos sabedoria ou se agimos em tolice. Algo muito bonito que eu já ressaltei, mas a riqueza, a estupidez de Nabal não tornaram Abigail uma mulher dura, uma mulher fútil. E infelizmente também nem a inteligência de Abigail tornou Nabal um homem acessível, generoso. Nós vamos conhecer um pouquinho mais. E como eu disse, Nabal era muito rico. E naquele tempo tinha a época da tosquia, onde eles tiravam ali as peles das ovelhas, enfim. E era um tempo de uma festa muito grande, com certeza um grande churrasco, um tempo onde esses, né, tosqueadores, todo mundo fazia ali uma grande festa. E Davi sabia que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas e manda alguns homens até ele. E eu quero ler ali a partir do versículo 7 que diz: sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dê a nós, aos seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, Davi acha que Nabal agiria com ele de uma forma graciosa. Achou que ele ia ser generoso, ia ter reciprocidade. O tempo em que os servos de Nabal estavam perto do pessoal de Davi, dos homens de Davi, o pessoal de Davi cuidou desses trabalhadores de Nabal. E aqui, Nabal está caindo na tolice do desprezo. Nabal despreza Davi. Davi pede apenas um pouco de churrasco, marmitas para os seus homens. E ele age de uma maneira grosseira, estúpida, tola. Muitas vezes, pessoas como Nabal, elas têm muito, mas elas são mesquinhas. Quem sabe você também já foi humilhado por alguém que tem muito, mas é mesquinho. Não sabe dividir, não sabe repartir. A palavra diz que o sábio aprende com o tolo. E nessa passagem a gente pode já aprender com essa primeira fala de essa tolice de Nabal. Nós temos que honrar aqueles que nos tratam bem, aqueles que investem em nossas vidas. Aqueles que nos fizeram bem merecem um lugar de honra. Merecem receber gratidão. Não aplicar a tolice do desprezo. E esses homens, eles retornam até Davi. Eles recebem essa palavra de Nabal e eles retornam para Davi. Nos versículos... Nos versículos... Ali no versículo 13, Davi fala assim: Davi ordenou aos seus homens, põe as suas espadas na cintura. E assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Nabal caiu na tolice do desprezo. Davi caiu na tolice de querer vingança. Nós somos falhos, irmãos. Eu vou decepcionar em algum momento, você vai me decepcionar em algum momento. E como que nós vamos reagir a isso? Davi, neste momento, está reagindo na carne dele. Nesse momento, essa postura de Davi mostra que ele estava cheio de si e vazio de Deus. Mostra que ele voltou a assumir o controle. É muito interessante que passagens antes mostra que Davi teve a oportunidade de matar Saul, que ainda estava no poder. E Davi é um homem temente a Deus. Nós o conhecemos muitas vezes mais adiante. Ele vai ser o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi estava num processo de ser provado pelo Senhor. O Senhor estava provando se ele também tinha um coração louco, obstinado como Saul, ou se ele tinha o coração de um rei. E nesse momento, Davi mostra que estava assumindo novamente controle. Manda seus homens pegar a espada e ele agiria na tolice da vingança. E a palavra em Romanos 12, 19 diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu falo que tem gente que usa toda a sua força quando alguém o fere, quando alguém frustra suas expectativas. Toda vez que alguém frustrar as nossas expectativas, vai querer surgir uma crise no nosso coração. E como nós vamos lidar com isso? Nós vamos usar toda a nossa força para buscar bons conselhos, para guardar o nosso sentimento, guardar o nosso coração, perdoar, liberar aquela pessoa em perdão. Ou nós vamos cair na tolice de usar toda a nossa energia, todo o nosso pensamento. Porque você sabe, se você tem um Nabal na tua vida, se você é magoado com alguém, você sabe que você pensa dia e noite nisso que foi te feito. E o que você talvez vai escolher usar toda a tua energia para vingar, ou você vai usar toda a sua energia para proteger a sua mente e o seu coração. John Stott diz: a sabedoria é a capacidade de ver além do momento presente e considerar as consequências de nossas escolhas a longo prazo. Naquele momento, Davi nem lembrou que ele era o escolhido de Deus. Ele só lembrou que alguém negou um prato de comida para ele. Coisas desse tamanho, decisões, situações bem pequenas, revelam o nosso coração. Eu sempre falo para as crianças: cuidado, uma brincadeira boba ali, às vezes eles já estão brigando lá. E eu falo: a gente tem que aprender a resolver com maturidade. Já tento passar para eles que a vida adulta é resolver muito problema. E eu falo: a infância é para esse treino aí. Então vamos encarar e vamos resolver. Como que você reage quando as coisas fogem do teu controle? Com ira? Com mágoa? Com desejo de vingança? Com desejo que aquela pessoa se dê muito mal? E na primeira oportunidade você vai puxar o tapete dela? Como você tem lidado com essas circunstâncias? E a palavra continua. Agora Abigail vai entrar em cena com uma atitude muito humilde, que a gente pode aprender muito com ela. E um dos servos, a partir do versículo 14, diz assim, ó: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com ele cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Sempre me chama muita atenção. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Já é a minha primeira reflexão. Será que esse é alguém tão inacessível que as pessoas têm medo das suas reações? Têm medo de falar as reais dificuldades que elas estão vivendo porque elas têm medo da sua reação? Gosto muito de pensar em Abigail como essa mulher sensata que foi lembrado quando esse homem tolo tinha feito ali algo que prejudicaria a casa dela. Esse servo vem correndo para essa pessoa sensata, essa pessoa acessível. Ele era um servo. A gente sabe que naquele tempo, servo e mulheres não tinham muito valor. Mas ela deu ouvido àquele servo. E ela nos mostra que com uma atitude humilde e sensata, nós podemos evitar muitas tragédias nas nossas famílias. Eu gosto de pensar que as notícias chegam. Muitas pessoas às vezes compartilham algo com você. Quem sabe Deus vê a possibilidade de você intervir. Aqui esse servo via em Abigail a possibilidade dela intervir. Lá no Novo Testamento, a palavra diz que Jesus estava num casamento. E falta o vinho nesse casamento. E Maria é quem fica sabendo dessa falta de vinho. E Maria vai até os pés de Jesus e muda toda aquela situação. Porque Jesus entra em cena e multiplica ali água, né? Transforma água em vinho. Quem sabe informações privilegiadas têm chego nas tuas mãos. E eu gosto sempre de pensar que fofoca não transforma desgraça em graça. Mas uma intervenção sábia pode mudar o rumo de uma história. Quem sabe você está aqui, você é o Nabal. As pessoas têm medo de você. Ou quem sabe você está aqui, você é uma Abigail. Que as pessoas te levam situações onde você pode intervir com muita sabedoria, usando a palavra de Deus para mudar histórias. A palavra de Deus em Tiago 3:13 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Os versículos 18 e 20 dizem também assim: imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, não disse nada a Nabal, seu marido. Então ela ia montada num jumento encoberta pela montanha. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Nessa passagem, da Abigail também nos mostra que nós devemos ter uma atitude rápida quando as coisas chegam até nós. A gente não pode ficar procrastinando. A salvação da casa dela estava diante de uma atitude dela, de uma reação dela. E ela mostra ter um coração pronto, com humildade, sem vitimismo, se levantar e intervir. Abigail, quando vê Davi, ele já lamenta para ela. No versículo 21, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele pagou o bem com o mal. Davi agora estava com a tolice do remorso de ter feito bem a alguém. Nunca se arrependa do bem que você fez. Esse deveria ser naturalmente a condição de todo servo de Deus. A gente pagar o mal com o bem, a gente dá outra face. Naturalmente era para acontecer. Mas muitas vezes nós nos declaramos filhos de Deus, vazios de Deus e cheios de nós mesmos. E com isso, a gente talvez se arrependa de algo generoso que a gente ofereceu. Mas nunca se arrependa, nenhum trabalho no Senhor é em vão. A palavra diz que nem em todo lugar que a gente plantar, a gente vai colher. Nem sempre aquela pessoa que a gente honrar vai nos honrar. Mas nem por isso nós temos o direito de não fazer o bem. Muitas vezes nós vamos ser como Davi. Conhecido por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas situações muito pequenas vão fazer a gente pegar as nossas espadas. Nos arrependermos do bem que nós temos feito. E deixar o nosso eu comandar. Como que tem sido a sua relação diante dos conflitos? Você está conseguindo agir com humildade? Você consegue ouvir quando as pessoas falam algo com você? Ou você tem reagido com a imaturidade de não ouvir e de assumir o controle e de buscar a sua própria justiça? A palavra de Deus em Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E os versículos continuam ali também a história de Abigail no 23 e no 25 que diz: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou diante de mim. Aqui, Abigail assume a culpa por esse marido que não raciocinava tão bem. Ela era uma mulher que sabia o que Deus estava fazendo na sua época. Os versículos seguintes, ela vai lembrar Davi que ele estava para ser rei em Israel. E que não valia a pena ele sujar as mãos de sangue, fazendo uma justiça com as próprias mãos. Ela lembra que muito em breve Deus estabeleceria ele rei. Nabal não fazia ideia do que Deus estava fazendo. Abigail, uma mulher cheia do Senhor, que sabia o que o Senhor estava fazendo. Quando Abigail encontra com Davi, ele desiste de vingar-se. E Davi volta com seus homens, cheios de Deus e vazio de si. Lembra que quando ele pensa na vingança, ele estava vazio de Deus e cheio de si. Quando a gente tem encontro com uma pessoa sábia, seja ela mulher ou homem, nós voltamos cheios de Deus e vazios de nós mesmos. A palavra de Deus diz que a mulher ela tem um papel muito especial muitas vezes visto até de uma forma pejorativa, mas a palavra de Deus tem uma palavra chamada Ézer, que ela usa somente para definir Deus, que Deus é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador. E Ele usa também para definir a mulher. Nós somos auxiliadoras, ajudadoras. Aquelas que põem a casa em ordem. Aquela que vê a necessidade, com sensibilidade e força age. E eu vejo isso na vida de Abigail. Uma mulher auxiliadora. Uma mulher que com sensibilidade e força muda o rumo da história da família dela. E muda a história de Davi também. A palavra ali diz, no 32 e 33, que Davi louvou, Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou o meu encontro. Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Cheio de Deus e vazio de si. E no versículo 36 e 37 diz que quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Aqui, Abigail nos deixa uma lição preciosíssima, que nós temos que ter a sabedoria de quando falar, de quando nos posicionarmos. Abigail era casada com um homem rude, talvez violento, nós não sabemos. Mas ela não escolheu o caminho do silêncio. Porque o silêncio não resolve, irmãos. Aqui na igreja nós estamos num grande movimento, um movimento muito lindo, que como igreja nós estamos nos capacitando para sermos respostas para mulheres. Quem sabe casada como um Nabal, um homem rude. Quem sabe mulheres que sofrem violência. E nós queremos nos colocar à disposição de vocês, mulheres. Quem sabe muitas estão aqui, que estão em silêncio, talvez tenham vergonha de buscar ajuda. E nós queremos nos pôr à sua disposição como igreja. Temos um grupo de mulheres preparados para te receber. A palavra continua dizendo que passam-se alguns dias, a palavra usa a expressão que Deus matou Nabal. E a justiça de Abigail se estabeleceu. Eu penso num tempo como aquele, eu não sei como que Abigail podia pedir ajuda. Mas passam-se alguns dias, Davi manda seus homens pedirem Abigail em casamento. E Abigail teria que usar a sabedoria de recomeçar. Muitas vezes, por causa de alguns nabais ou algumas escolhas, até mesmo nossas erradas, a gente vive um grande período de sofrimento. E a gente precisa ter a sabedoria de recomeçar. E Deus precisa dar graça e Deus precisa dar favor para isso. Quem sabe você está aqui e você precisa dessa sabedoria para recomeçar. Dessa sabedoria para entender que Deus te vê. Deus sabe do que você precisa. Tenho certeza que Abigail nunca mais foi a mesma. A vida dela foi um instrumento, tanto para livrar Davi de cometer uma injustiça e para salvar a casa dela. Depois, o que acontece com o marido é uma consequência daquilo que ele mesmo tinha plantado na vida dele. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a fechar os olhos. Quem sabe você está aqui e você talvez se vê como um Nabal, não escuta ninguém. Ou quem sabe você está aqui, você é magoado com o Nabal. E a Abigail, ela nos ensina que o que os outros nos fazem não precisa mudar quem a gente é. E quem sabe hoje, diante de Deus, você vai escolher entregar essa mágoa ao Senhor. Quem sabe você tem lidado com ira, com tudo isso que essa pessoa causou ao seu coração. Você vai entregar isso diante de Deus. Quem sabe você está aqui e você deseja ser mais generoso. Deus tem te dado tanto. E quem sabe você não está conseguindo usar essa sabedoria da generosidade, de dividir, de honrar aqueles que já te honraram. Quem sabe você não consegue ouvir ninguém. Ninguém nem tem coragem de chegar e te exortar. Porque você tem uma reação difícil, você vai pôr isso diante de Deus. Deus, muda meu coração. Quem sabe você está aqui, eu quero te perguntar, como que teus filhos, como que as pessoas mais próximas te veem? Uma pessoa cheia de sabedoria? Ou ela sempre tem que estar aguentando as suas tolices e resolvendo problemas que você criou? E a minha oração aqui nesta manhã, que eu quero orar por vocês, é se você deseja, e sabe, deixar essa mágoa, não reagir mais na ira, você vai pedir, Senhor, dá-me um novo coração, dá-me um coração temente ao Senhor. Quem sabe você tem duas decisões nessa manhã. Você não quer mais continuar na sua tolice e você quer um coração sábio. A palavra de Deus em 1 Tiago 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Se você deseja mais de sabedoria, se você quer deixar um legado de sabedoria na tua casa, para aquelas pessoas próximas, o meu convite para você é: fica de joelho no seu lugar. A palavra diz que Deus vai dar deliberadamente. Clama por sabedoria, entrega ao Senhor o teu coração. Fala: Deus, me dá um coração sensível, me dá um coração sábio. A sabedoria honra a Deus, irmãos. A sabedoria engrandece o nome dEle. A sabedoria livra a gente de tragédia, livra a gente de caminhos duvidosos. Coloca o teu coração diante de Deus e pede por sabedoria. Pede por um novo coração. Deus, nós te louvamos por essa manhã. Nós te louvamos pela sua bondade, pela sua fidelidade. Nós te louvamos porque teu amor mudou o rumo das nossas vidas, o rumo da nossa história. E nós não queremos, Senhor, cair em tolices. Nós não queremos desonrar o teu nome. Nós queremos ser cheios do Senhor e vazios de nós, para a glória do Senhor. Dá-nos um coração ensinável, Pai. Dá-nos um coração humilde. E que possamos ter um protagonismo, não de qualquer jeito. Nós queremos ter um protagonismo sábio, que honra o Senhor e que muda histórias para a glória do teu nome. Deus, eu quero clamar por cada irmão que está de joelho. Deus, que sabedoria do alto venha sobre eles para tomar decisões, para conduzir os seus lares, os seus negócios. E que com a nossa sabedoria, a nossa humildade, a nossa coragem, Deus, nós possamos mudar histórias. Quem sabe tem mulheres aqui, Deus, que estão precisando de ajuda, Deus. E a minha oração, quem sabe elas têm um Nabal dentro de casa. E a minha oração, Deus, que elas não fiquem em silêncio. E que elas busquem ajuda para a glória do Senhor. Te entregamos esse tempo, Pai, com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém.